a muito forte intensidade, um cenário que favorece a ocorrência e a propagação de incêndios florestais aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos agora a mais informações do interior com nossos correspondentes.
Movimentação milionária nesse Dia dos Pais lá na região da Costa Leste. Dia dos Pais chegando forte no comércio em Três Lagoas. Day Oliveira, boa tarde para você.
Olá pessoal, boa tarde a todos. O comércio de Três Lagoas está em ritmo de Dia dos Pais e a expectativa é de boas vendas. A data deve movimentar mais de 15 milhões de reais na economia do município entre a compra de presentes e as comemorações em família. Uma pesquisa da Fecomércio de Mato Grosso do Sul, em parceria com o Sebrae do Estado, mostra que quase metade dos moradores de Três Lagoas pretende comprar presentes neste ano. O gasto médio por pessoa deve ser de R$ 206,00, o que representa mais de R$ 7.500.000 somente nas compras. Além das lojas, as comemorações também devem aquecer a economia. Almoços, churrascos e encontros em família devem movimentar outros R$ 7.000.000, beneficiando restaurantes, supermercados, postos de combustíveis e diversos outros setores. Segundo o Sind Varejo, que é o Sindicato do Comércio Varejista Local, roupas, calçados, acessórios e ferramentas estão entre os presentes mais procurados. A expectativa do comércio é repetir ou até superar o desempenho registrado no Dia dos Pais do ano passado. Eu volto com vocês no estúdio e desejo a todos um ótimo fim de semana.
Noticidade. Para você também, Day, obrigado. Agora a gente conversa com Yasmin Galeano. Dourados recebe nesta sexta-feira um baita show lá, Alexandre Pires, na região sul, com o projeto Pagonejo Bom. Essa noite que vai reunir fãs de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, Yasmin.
Boa tarde, Og, Gabriel, equipe da Rede MS e todos os ouvintes. E olha só, vamos falar de cultura e música brasileira hoje? É isso mesmo. Dourados recebe nesta sexta-feira o cantor Alexandre Pires, que se apresenta no Parque de Exposições com o projeto Pagonejo Bão. O espetáculo reúne sucessos do pagode e do sertanejo, dois estilos que fazem parte da história da música brasileira. A expectativa da organização é de grande público. Os ingressos tiveram alta procura por aqui e alguns setores considerados exclusivos já estão aí praticamente esgotados. Com uma carreira de mais de 3 décadas, Alexandre Pires apresenta um repertório que reúne músicas que marcaram a sua trajetória e canções conhecidas pelo público em todo o país. O evento também movimenta a agenda cultural da cidade e deve atrair visitantes de municípios da região para acompanhar a apresentação. Após a passagem por Dourados, o projeto segue para a capital, viu? Para Campo Grande, onde será apresentado neste sábado, dia 1º de agosto, no Bosque Expo. Para quem ainda deseja acompanhar a apresentação em Dourados, os ingressos eles continuam disponíveis pelos canais oficiais do evento e também na Banca do Jaime, que é tradicional, conhecida aqui na nossa cidade e região. A orientação é consultar a organização para verificar valores e disponibilidade dos setores. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade.
Noticidade.
Muito obrigado, Yasmin. Informações do mercado financeiro e agronegócio.
BDM. Seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar a R$ 5,10 nesta sexta-feira, o euro a R$ 5,85. BDM Digital se mantém na casa dos R$ 14,00, a bolsa com alta hoje de 1,88%. Arroba do Boi Gordo, 338 de preço máximo. Saca de soja, 60. Opa, desculpa. Saca de soja de 60 quilos, R$ 132,00. E a saca do milho, R$ 52,00.
BDM, Mercado Financeiro.
Vamos lá, só fazendo uma correção aqui sobre o índice da Bolsa. Ela começou amanhã com 1,88, mas a alta neste momento é de 0,41%. Meio-dia e 40, rápido intervalo, a gente volta já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
O primeiro lugar. Em todo lugar. Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Semana Secomper, muito mais dias de preço baixo. Começa todo dia 30 do mês e participe do Clube Mais Comper com ofertas imperdíveis. Confira: na cesta do peixe, bolinho de bacalhau Costa Sul 270 gramas, R$29,89. Tambaqui inteiro, quilo R$22,89. Camarão Mari, 180 gramas do Voão, R$19,89. Filé de panga Mar Rio 800 gramas, R$24,89. Petisco de tilápia Copacol 600 gramas do Voão, R$23,89. Mais vantagens com Voão. Semana Secomper, aproveite!
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Atenção, Campo Grande! Todo sonho começa com um desejo. E todo desejo merece um lugar para se tornar realidade. Agora, Campo Grande recebe a maior construtora de casas do Brasil. A Pacaembu Construtora chega à cidade trazendo novas oportunidades para quem quer conquistar a casa própria com qualidade e confiança. Um novo capítulo começa aqui. Uma nova história pode ser sua. Se antecipe e saia na frente. Acesse o site pacaembu.com e saiba mais. Pacaembu Construtora. Todo sonho merece um lar.
Emoção e descontração. 97,9.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o Coop. Acesse somos.coop.br e saiba mais.
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal. Empresas Aegea.
Todos os domingos tem leilão Leiloboi virtual de corte às 17 horas, com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leiloboi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões do estado. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições: 67999225257. Leiloboi, 41 anos. Tradição e confiança geram bons negócios.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 45, de volta com Noticidade, também com a participação dos nossos ouvintes. Quem passa por aí, Gabriel
Cláudia
Félix.
Cláudia Fernandes por aqui. Olá, ó, Cláudia, e ela mandou para a gente só a nota oficial do Partido Progressistas, realmente falando que a senadora Tereza Cristina não será candidata a vice na chapa conforme, do Flávio Bolsonaro.
Conforme nós dissemos aí agora, realmente. Ela tinha, na verdade, no meio da semana, houve uma confusão, porque ela tinha acenado com essa possibilidade, né? Ela mesma falou numa entrevista que sim, mas depende do partido, eu não decido sozinha. Foi o que ela disse. O convite foi feito, ela tinha aceitado, mas colocou para Flávio Bolsonaro que realmente acataria a decisão do partido. O partido achou por bem, né, não colocá-la, não permitir a sua ingressão como vice. Então, vai ficar assim. Flávio Bolsonaro vai ter que, por enquanto, é um candidato sem vice.
Boa tarde, Og, Gabriel Ariel. Passando para desejar a vocês um final de semana abençoado, é o Natan Silva.
Ô, Natan, obrigado. Para você também. Bom final de semana. Quem
boa
mais?
Tarde, Og. Boa tarde, Gabriel.
Boa
Deixa
tarde.
Eu perguntar uma coisa.
Pergunte.
Eu não tô bem... Eu tô na dúvida, né?
É.
Aí ontem eu conversando com a minha irmã, né? E com as meninas do meu serviço, ela falou que nós não temos mais direito no DPVAT. O DPVAT, ele não é do... direito do acidente, acontece alguma
Sim,
coisa, então
era,
a gente
né?
não toma segurado com isso. Poderia me informar isso, por favor?
Claro.
Muito obrigada.
Claro, boa pergunta. Cláudio, é o seguinte, a partir de 2019, o DPVAT passou por mudanças e a cobrança foi suspensa ainda lá no governo Bolsonaro. Até que em 2024, o Lula quis criar de novo, né, mudou o nome e criou o seguro obrigatório para proteção de vítimas, o SPVAT. Só que não houve implementação. Muita gente barrou, achou ruim e não foi implementado esse SPVAT. Esse ano aqui, nem DPVAT nem SPVAT estão em vigor, tá? E por isso não há cobrança ativa quando você vai pagar o seu documento e nem direito a receber qualquer indenização por acidentes que aconteçam neste ano. Mas, né, atualmente tem direito, viu, Cláudia, a solicitar ainda a indenização do DPVAT aqueles motoristas, passageiros e pedestres que sofreram, que foram vítimas, né? Ou sofreram um acidente de trânsito, desde que o acidente tenha acontecido até o dia 14 de novembro de 2023. Então, se você se enquadra nisso, eu tive um acidente, fui atropelada, aconteceu alguma coisa tal, até o dia 14 de novembro de 2023, você ainda tem direito de ter acesso ao seguro. É importante observar que o prazo para solicitar a indenização, se for caso de morte, é 3 anos, tá? Então, contado a partir da data do óbito. Para o reembolso de despesas médicas e indenização por invalidez permanente, o prazo é de 3 anos a partir da data do acidente. Então, em tese, as pessoas que tiveram vítimas têm até novembro agora de 2026 para requerer esse seguro. Então, lembra, não está valendo mais, não existe mais o DPVAT nem SPVAT, mas quem sofreu um acidente até 14 de novembro de 2023 tem o direito de requerer a cobertura do seguro ainda pela Justiça. Expliquei? Tem mais gente aí?
Excelente. Por hora é isso, Og.
Então vamos continuar, gente. Vamos lá com mais informação e notícia para você. Adeline Fernanda fala sobre a campanha que alerta sobre a imunização contra um vírus que causa bronquiolite. Adeline...
Então, Og, a Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a campanha Todos contra o VSR, proteção desde o início, com o objetivo de conscientizar gestantes, famílias e profissionais de saúde sobre a importância da imunização contra o vírus respiratório VSR, o principal causador da bronquiolite em bebês. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e incentivar a prevenção da doença nos primeiros meses de vida. De acordo com os especialistas, esse vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e por até 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. Dados do Ministério da Saúde mostram que somente neste ano foram confirmados 21 mil casos de síndrome respiratória aguda grave provocados pelo vírus, 246 mortes. Entre crianças menores de 2 anos, foram registrados 17 mil casos e 109 óbitos, tornando essa faixa etária mais vulnerável. A campanha destaca que existem duas formas principais de proteção. A primeira é a vacinação das gestantes, que permite a transferência de anticorpos para o bebê ainda durante a gravidez, protegendo a criança desde os primeiros dias de vida. A segunda é a aplicação de um anticorpo em recém-nascidos e bebês elegíveis, uma estratégia já incorporada pelo SUS para grupos específicos de maior risco. A bronquiolite é uma infecção que provoca inflamação nos brônquios e pode causar tosse, chiado no peito, dificuldade para respirar e necessidade de internação, principalmente em crianças com menos de 1 ano. Os especialistas alertam que, embora muitos casos sejam leves, a doença pode evoluir rapidamente para quadros graves, exigindo atendimento hospitalar. A expectativa é reduzir essas internações e mortes provocadas pelo vírus respiratório. É com você.
Noticidade.
Muito obrigado, Adeline Fernanda. Vamos lá encerrar o programa com o nosso quadro de toda sexta-feira, Pataquada do Esporte Cidade.
Esporte e Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Não, não é pataquada não, gente. Força de expressão, programa sério, responsável, um quadro, sabe, extremamente informativo aqui toda sexta-feira pra vocês. É que a gente dá risada, a gente se diverte, a gente gosta de tirar sarro dele aqui, que já tá aqui. Professor Melão Antunes, muito boa tarde pro senhor, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Og, Ariel, Gabriel, ouvintes da Noticidade, né, do... Estamos bem,
Vamos mandar listinha? Não tem listinha de abraços? Não tem listinha de abraços hoje?
Então, a sua voz semana passada estava ruim, hoje
a
é minha.
A minha estava ruim.
A minha está pesteando.
É, a idade tem hora que esfriou, entendeu? A gente constipa, e aí...
Falamos demais.
As constipadas, aí a voz fica assim.
Falamos demais.
Ô, Melão Antunes, eu vou começar logo de cara com aquela pergunta de toda sexta-feira quase. E o Neymar, hein? Vai parar de jogar na seleção? Verdade isso que ele anunciou essa semana, hein, não?
Ele anunciou essa semana que vai parar de jogar na seleção, né? Pediu que agora vai jogar só pelo Santos. E falar nisso, pelo Santos, ele ganhou um busto. Porque ele é o Neymar...
Fez implante? Botou silicone? É isso?
Não, ganhou um busto. Ganhou um busto dele.
Uma estátua.
Ele ganhou uma estátua.
Teve jogador que não concordou, acho que ele não merece
Não é que ele ganhou uma estátua, é um busto, uma estátua de qualquer
Sim, só parte de cima. Tá, todo mundo entendeu, meu irmão, quis clarear a coisa.
Assim. Tá, mas o que acontece, ele fez 276 partidas, nessas 276 partidas ele fez 158 gols, então é o maior jogador, que é o artilheiro da história
do clube. Eu tiro o chapéu, eu gosto do Neymar.
É o artilheiro do clube.
Xinga ele muito, mas
mesmo,
eu gosto dele.
Mesmo que com a era Pelé, lá atrás jogou muito, mas o Neymar que fez mais gol que todo mundo no Santos. Artilheiro do... Então, ele ganhou um busto agora. Deve ficar...
Onde é que vai ficar esse busto?
Tá no Santos, tá na sede? Tá no Museu do Santos.
Quem foi na
Vila Belmiro, aí tem o Museu do Santos e tá o busto dele lá. A coisa interessante...
Tem o do Pelé também, né?
Tem do Pelé.
Ele vai ficar melhores... do lado do Pelé, será?
Cara, não, eu, por enquanto, só mostrei lá fora, quando ele foi homenageado. Uhum. Nem ele sabia que ia ter esse busto aí.
Ó, foi surpresa mesmo.
Sobre o Neymar, creio eu que ele vai terminar um ano com o Santos. E ele falou para os amigos dele, que ele ia parar de jogar. Na Copa ele falou que ia parar de jogar, mas o pai dele deu uma dura nele e falou, não, vamos continuar jogando.
Tá muito novo para parar de jogar, não precisa
mais,
né?
Mas é que é o seguinte, né?
Não precisa mais.
É que é o seguinte, hoje as pessoas se importam muito o que estão falando nas redes sociais. Se eu sou ele, o dinheiro que eu tenho, não se importava não. E outra, ó... Ele jogou agora dois jogos, já fez quatro gols pelo Santos. Quatro gols pelo Santos. Então ele faz gol pelo Santos. O Santos precisa dele.
Eu acho que sim.
Precisa dele. E falando nisso também, o Ancelotti voltou ao Brasil e deu uma entrevista.
Primeira entrevista, na verdade.
E falou,
né,
sobre o Neymar.
Passou batido pela imprensa na Copa e foi falar aqui no Brasil só, né?
Sim.
O que ele disse? Eu não vi essa.
A primeira pergunta que ele respondeu foi assim: por que que ele foi para o Canadá? Ele falou assim que ele precisava tirar um dia de folga.
Ah, logo
depois. E para a família dele, por que ele não veio com a seleção? E a família dele, ele tem 68 anos. E a primeira vez que ele foi técnico de uma Copa do Mundo e estava entendendo ainda o que aconteceu. E agora ele falou também que chegou o fim da era dos mais velhos na seleção. Não é só Neymar,
só,
não.
Só
Casimiro,
né?
Rodrigo, Danilo.
Acima de 34 anos, ele tá. 32 anos, 34, ele tá botando pra fora.
Na verdade, Roga, acima de 30 anos,
30
cara
anos já tá velho, né?
Se você viu, ó, só olhar o time da Espanha. O time da Espanha, a média de idade é 22 anos, 23 anos. Uhum. Né? O Rodri é o mais velho, tem 27 anos. O Rodri. Você tem uma ideia como que o futebol está hoje, né? Futebol hoje é uma coisa muito absurda, né? Que tanto que está hoje da potência do futebol. Então ele falou que o Vini Júnior fica no time, mas deve ficar o Marquinho também. Ele deu um parecer assim, mas vai colocar a garotada para jogar. Então vai ser o time dele.
Esse é um problema dele, que a gente até comentou aqui, né? Quando estavam os jogos da Copa. Que há uma tendência muito grande das seleções cada vez mais ficarem piores, né? Porque essa garotada que está aí, que é aquela garotada da geração Z, que não quer nada com nada. Que é o jogador, né, que usa body splash no corpo, creminho no rosto e nas mãos e não sei o que e tal. E na hora de treinar reclama porque, eu tô de férias, eu tenho que treinar, não sei o que e tal. A gente comentou sobre isso aqui. Eu acho que vai ser cada vez pior nas seleções, né, com essa turma mais jovem daqui pra frente, hein?
Olha, que a gente vai ver os jogos, quem assiste, quem gosta de futebol, assista a Liga Inglesa. O futebol vai ser aquilo ali, Liga Inglesa. A Espanha joga como time inglês. Ela não joga com o time espanhol, ela joga com o time inglês, que joga daquela maneira que se joga hoje. É muita potência, né? O que é potência? Força e velocidade. Hoje os atletas são grandes, são baixinhos, quase não joga, né?
Mas não tem muita técnica,
não,
né?
Não, justamente.
Não tem muita técnica.
Não tem muita, mas tem muita força e velocidade. Você pega o time da França, que ficou em quarto, olha o cara, o tamanho daqueles caras. Tamanho de jogador da França. E habilidade, tem habilidade pro tamanho deles. Entendeu? Uhum. É o time mais habilidoso que tinha o time da França, mas não chegou, ficou em quarto. Ficou em quarto. Então o que acontece? Nós vamos ver cada vez jogos assim, Mog. Mas nós vamos ver jogos. Não vamos...
Jogos muito rápidos, jogadas explosivas.
Nós não vamos
ver
jogos de 0x0 mais, não. É 1x1, 4x4, 3x3, 5x3, 5x2. Nós vamos ver jogos
assim. O que na verdade deixa mais emocionante o jogo, né?
Justamente. Né, aí
porque aquele jogo retrancado, amarrado e tal.
Aquele jogo que a gente ia participar um golzinho, uma bola atrás, ficar feliz. Agora não, vamos ver 3, 4, 5 jogos, gols numa partida. Já tá acontecendo agora. Já tá acontecendo. Até o próprio brasileiro que aconteceu agora, você pode ver que 1x1, 0x0 não tá tendo, não. É um ou outro que tá tendo. Dificilmente tá tendo, Og.
É. Bom, vamos ver, né? Espero que melhore, porque a gente tem visto cada vez pior. Viu? Os times, a seleção brasileira hoje é muito inferior àquela seleção que foi em 70, que foi em 90, que foi no começo dos anos 2000. Sabe, eu achei, isso aqui desde o começo, eu falei, essa seleção não chega, eu não entendo de futebol, gente.
Ok, depois de 2006, nosso meio campo era Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo no ataque, e tinha ainda o Kaká no meio campo.
Nossa, eu entro no YouTube de vez em quando, eu vejo umas jogadas deles, da seleção dessa época, pelo amor de Deus, gente.
Aí você pergunta assim, mas...
É de babar o que os caras faziam.
Né? A gente pergunta assim, mas esses caras jogariam agora nesse como está o futebol agora, pegado, jogado, corrido? É difícil responder, porque é outro tempo, né?
Ah, mas você pega Roberto Carlos, que era uma explosão danada, o próprio Kaká, cara, ninguém segurava o Kaká na corrida.
Kaká,
os caras tinham o Cafu, imagina, Cafu, é. Denilson, essa turma. Pô, os caras tinham gás demais, né?
O fenômeno que ele corria.
Sim,
o fenômeno já naquela época dele, ele já corria muito. Ele deslocava, o drible de deslocamento era muito grande. Por isso que ele chamava fenômeno, né?
Então,
tem o Imperador também, o Adriano, aquele time de 2006, que não fomos campeões. Olha o time que nós tínhamos. Não vamos ter agora. Olha que só vai ter. Ó. Nosso time não é ruim, não, o ataque. Ó. Tem Endrick, Rayan, Estevão, Rodrigo, Dani no meio campo, Andrei no meio campo e Vinícius Júnior. Do meio campo para frente, nós temos um time.
Sim.
Vai ser, você pode ter certeza que esse vai ser o nosso time aí. O Vini Júnior vai ser o mais velho. Aí tem essa garotada toda aí, que vai correr e tem habilidade.
Agora vai ter que também mostrar serviço, cara?
O que o Ancelotti pede? Pede-se que esse jogue no time deles. Tem que jogar no time deles, né? Tem que jogar no time deles. E aí a nossa zaga a gente vai arranjar aí.
É.
Mas a gente vai brigar. Né?
Com
vai
certeza.
Ser o time deles.
Tomara que seja. Ô, Melão, vamos falar do boicote que os países estão prometendo aí a próxima Copa do Mundo. De não participar, porque a FIFA está pensando em vender ações. É isso? Como é que é essa história? Eu não li isso direito, li por cima só.
Quem faz a Copa do Mundo sempre foi a FIFA.
Sim.
A Copa do Mundo, todos os campeonatos, quem faz é a FIFA. Até a Copa do Mundo de clubes também, quem faz é a FIFA. Tanto masculino como feminino. O que acontece agora? A FIFA quer vender, quer dar por uma franquia para... para que essa foi a empresa, que é uma franqueada dela, que é a franqueada, quer dar problema, da mesma FIFA, para que venda a Copa do Mundo. Né? Venda todos os campeonatos.
A FIFA quer terceirizar a realização da Copa.
Só que é o seguinte, ó, que quando você faz isso, o que você ocorre? Ocorre o problema que você dá para uma empresa, a empresa vai vender os jogos, o televisionamento, né? Tudo que fala da
que
Copa do Mundo.
Que envolve a Copa.
Ela vai vender. Aí ela pode vender pelo preço que ela quer e ela vai repassar tantos % para a FIFA.
Entendi.
Só que aí nós vamos. Bom, né? O futebol hoje
vai
é negócio.
Vai ser uma Copa muito mais cara do que ela custa hoje.
O futebol hoje é negócio. Entendeu? Futebol hoje é o segundo ou terceiro maior negócio do mundo. Não é mais só entretenimento, é entretenimento para nós. Mas o que a FIFA arrecadou de 2000, nós estamos em 2026, de 2022 até agora, ela arrecadou, Og, 38 bilhões de dólares nesses 4 anos. Então é uma coisa perigosa. Então o que acontece? Ninguém está querendo. Nenhuma entidade. Ó,
então pode ser que tenha um boicote mesmo, se isso
UEFA
acontecer.
A UEFA não quis, junto com ela veio a. A CONCACAF, que é da Confederação das Américas do Norte. Aí veio a CAF, que é da África. Aí veio a OFC, que é lá da Oceania. O único que não falou nada agora é a nossa aqui, que não, até agora não disse nada, que é a nossa Conmebol aqui, que não falou nada. Mas aí, o cara vai voltar para trás. E tem outra coisa também. Tem uma eleição aí. Né? É. Tem uma eleição aí, provavelmente. A Euro, a UEFA, tem 51 clubes. Tem 51, sim, desculpe, seleções.
Não, UEFA. Parte da FIFA e da UEFA.
Parte da UEFA. Então, essas seleções, essas seleções votam no presidente da FIFA. Votam também no presidente da FIFA. Então, tem uma eleição aí. Se todo mundo já ficar contra, esse cara não ganha mais, não. Né? Tem muitas coisas que aconteceram na Copa.
Não vai conseguir fazer isso, então.
Agora a gente vai ficar de olho. Tem muitas coisas que aconteceram na Copa que vão começar a sair agora, começar a aparecer.
Agora todo mundo começa a demonstrar, teve muita coisa, esse protecionismo à Argentina, que eu acho que houve mesmo e tal, a gente vai ter muito assunto da Copa ainda pela frente.
Já tem aquele gol que foi contra a Bélgica, que o cara levou um amarelo e tomou um vermelho, contra a Bélgica. Aquele lá, a entidade que dirige a arbitragem da FIFA falou que aquele não podia ter expulsado o cara.
Isso, nós vamos continuar falando sobre isso então nos próximos Noticidades aqui pra você. Melo Antunes, 1h, vamos encerrar, obrigado pela participação mais uma vez.
Boa tarde a todos.
Bom final de semana para você e até a próxima sexta-feira.
Boa tarde a todos. Na sexta estamos de volta, Roger.
É isso aí. Obrigado, Gabriel, Ariel, Adeline. Obrigado a todos que participaram. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Final de semana abençoado a todos. Segunda-feira, meio-dia, encontro vocês aqui novamente. Meu forte abraço. Aproveite. Até segunda.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar. Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real, aqui na FM Cidade 97. AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais. @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Neste Dia dos Pais, acelere a emoção de quem sempre esteve ao seu lado. No pátio, o shopping do centro. A cada R$250 em compras, você concorre a 2 scooters elétricas. E tem mais! De segunda a quarta-feira, seus cupons são em dobro, aumentando ainda mais as suas chances de ganhar. Aproveite as melhores opções de presentes, faça suas compras e participe. Pátio, acelera emoções. A campanha do Dia dos Pais que vai levar você muito mais longe. Consulte o regulamento e participe.
Segundo leilão virtual de gado de corte, o Agro pela Saúde Especial Santa Casa de Campo Grande. Oferta de bezerros, bezerras e matrizes Nelore e cruzamento industrial. Dia 11 de agosto, terça-feira, às 17 horas. Colabore e ajude na reforma do pronto-socorro. Segundo leilão virtual de gado de corte, Especial Santa Casa de Campo Grande. Realização: Madrinhas da Santa Casa. Transmissão: Rural Play, leiloeira Bula Remates.
Cidade. Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização: Rede MS de Rádio e Televisão.
Bem-vindos a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou o Ulisses Serra, seu apresentador, e hoje a gente vai falar sobre destinos incríveis aqui do nosso estado. Fugir um pouco daquela rota bonita e Pantanal, a gente vai falar o que mais o MS tem. E é muita coisa que eu aprendi hoje com os nossos entrevistados, os nossos especialistas. E para começar o nosso episódio, como sempre, eu gosto de tirar aquela dúvida sobre o assunto de hoje com a Rê, a nossa AI. Então eu quero saber, Rê, vale a pena conhecer novos destinos aqui no MS?
Claro, Ulisses. O Mato Grosso do Sul é muito mais rico e diverso do que a gente imagina, com destinos que revelam a beleza do nosso estado de um jeito diferente, seja pela história, pela cultura ou pelas paisagens que só existem aqui. Explorar esses lugares é uma forma de conhecer melhor o MS e perceber o quanto temos motivos para nos orgulhar.
É isso mesmo, gente. Nosso estado é mais do que o Pantanal, é mais do que só bonito. A gente tem muita coisa legal nos quatro cantos do estado. Então, eu acho que é uma responsabilidade de todos os mato-grossenses de ir atrás e saber mais. O que você não sabe, você vai descobrir hoje com os nossos entrevistados aqui no Rede 360. Antes de começar, eu gosto de agradecer aos nossos patrocinadores, a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e o Pátio, o shopping do centro. Mais uma vez, muito obrigado. E para começar o nosso assunto sobre destinos espetaculares aqui no nosso estado, eu falo com Larissa Kautzmann. Tudo bom, Larissa?
Tudo jóia, Ulisses. Tudo bem, tudo tranquilo.
Obrigado por aceitar nosso convite, estar aqui com a gente e falar sobre destinos um pouquinho fora do comum, né? Porque a gente fala só de bonito, Pantanal, quando vem no nosso estado, quando a gente traz aqueles amigos de fora, mas nosso estado é muito rico de destinos diferentes. E eu quero falar de uma coisa bem especial, um destino especial, que é Ziggurats, para quem não conhece. Então, eu convidei você, eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, obrigado. Para começar, conta um pouquinho pro pessoal sobre você, sobre a Larissa e o trabalho que você faz também lá em Ziggurats.
Primeiramente, Ulisses, obrigada pelo convite, prazer estar aqui e ficamos muito felizes de poder estar divulgando cada vez mais, né, o ecossistema da Áquila, Ziggurats e essa parte do turismo, né, dos programas todos que vocês vêm fazendo e que na realidade chama muita atenção das pessoas, né. Então, obrigada aí pelo convite. Eu estou em Dakila já há 23 anos já, e eu sou gaúcha. Atualmente faz 8 anos que eu moro em Campo Grande. E durante esse tempo todo, assim, esses 23 anos, né, não só lá no Sul, mas aqui, a gente tem participado de várias atividades, então várias expedições que Dakila realiza durante esse tempo todo, né, e vários estudos. Então, dentro de tudo isso, como Dakila estuda várias áreas do conhecimento, né, então a gente... somos vários pesquisadores, né, agregados em áreas diferentes que estudam, né, que fazem essas pesquisas para a gente trazer as informações, para a gente trazer o conhecimento para todo mundo, né? Então, faz bastante tempo já essa estrutura dentro de Dakila, me desenvolvi bastante nessa parte de equipes, né, essa criação de equipes, de orientações lá na parte interna, né? E essa parte agora de uns anos para cá que está mais voltado para as pesquisas. Então, a gente tem pego aí um sentido, assim, bem focado das pesquisas, né? Nos últimos anos está voltado mais para Piabiru, né, e Ratanabá, mas anos anteriores a gente realizou muitas pesquisas já em outros países também, expedições, que falando bastante, assim, sobre Ziggurats hoje, então tem a ver muito com essas pesquisas que a gente realizou em outros estados também, né? Então, tem tudo a ver, casa bastante. Então, durante esses anos todos, eu fui me desenvolvendo bastante dentro de Dakila nesse sentido.
Legal, legal. Realmente, 23 anos é bastante tempo já.
Bastante tempo.
Conhece muito bem o destino. O interessante é que Dakila não é, além da pesquisa, né, mas também é um grande destino turístico aqui no estado. Talvez você não saiba aí de casa, mas se eu não me engano é o terceiro ou quarto maior destino turístico para turistas aqui no nosso estado. E movimenta muito, principalmente, gente de fora do país que vem para conhecer, né?
Vem. Então, inclusive, assim, nós temos muitos associados, né? Claro, no Brasil todo, em vários estados, mas nós temos muitos associados de fora também, de outros países. E eles vêm para cá, né, seguido, todos os meses a gente tem atividade aqui, né, no, na nossa sede de Ravalon. Então, em torno de 1.000, 1.500 pessoas todos os meses, e vêm pessoas de fora também para poder visitar.
Ah, legal. Eu já fui, eu passei o final de semana em Ziggurats, fui convidado, eu conheci faz uns 3 anos que eu fui, por aí, uns 3 anos, fica ali na região de Rochedo. Não, desculpa, Corguinho.
Isso, Corguinhos. Na região de Corguinho. A gente utiliza a 080, né? Isso. Pra gente poder. E aí no quilômetro 88, a gente entra numa estrada de chão, uns 37 quilômetros, e aí chegamos a Ziggurats.
É um lugar muito bonito, uma natureza assim, exuberante mesmo, muito legal. E é realmente toda uma cidade que tem ali. E muita gente não sabe que no estado é toda uma cidade que foi construída. Urandir, que foi quem encabeçou isso.
Exato,
né?
Foi o...
Encabeçou isso. E eu fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm. Como você falou, é feito muita pesquisa ali, né?
Muito.
Eu acho que o foco realmente é nas pesquisas, mas acabou virando um grande destino turístico também.
Exato.
Mais ou menos, vocês recebem quantas pessoas por mês, assim?
Mais ou menos entre 1.500, 2.000 pessoas. Então, gira mais ou menos assim, umas 25 mil pessoas por ano.
Legal.
Então, assim, bastante gente. Então, a gente vê, assim, Ulisses, que às vezes é no sentido das pesquisas, às vezes no sentido do turismo, às vezes é para poder realmente conhecer a região, porque a região é muito bonita, né? Então, assim, tem vários motivos que as pessoas realmente vão até lá, e tem aquele motivo, assim, que fica aquele mistério, né? Que algumas pessoas vão nesse sentido de poder descobrir o que é, ou conhecer, ou ver as casas, a arquitetura, num formato diferente,
é diferente,
né?
Que é bem legal.
É bem diferente, exato.
Então, faz uma definição básica para quem está nos assistindo agora e está ouvindo sobre Ziggurats pela primeira vez.
Então, Ziggurats é uma cidade que nós estamos estruturando lá durante esses anos todos.
Quanto tempo?
A primeira etapa que o Urandir começou foi em 92.
Bastante tempo.
Bastante tempo já. E a gente pode dizer assim que é uma cidade à frente do seu tempo. Porque de todas as pesquisas, como a gente falou, né? De vários anos dessas expedições que a gente realizou em vários países, né? Em vários estados e vários países, a gente pôde fazer vários estudos e pesquisas. E por isso... a Ziggurats tem esse formato, por isso nós temos lá as casas, né, com essa arquitetura totalmente diferenciada.
São abobadadas.
Isso, com o telhado, né, não existe, não é uma casa normal, né, que tem um telhado normal, né, mas sim elas são redondas e elas têm esse teto abobadado que faz com que gere uma energia diferenciada, né, e na realidade... Na realidade, é muito diferente a arquitetura que tem lá, né? Então,
é uma das coisas que atrai muita gente para conhecer.
Exato.
Cheguei lá e fiquei encantado, porque realmente todas as casas são redondas, todas as casas têm o telhado, a abobadada que eles falam que é um telhado redondo também.
Redondo também.
E é uma cidade, gente, uma cidade cheia de casinhas com essa arquitetura específica que normalmente a gente não vê cidade nenhuma aqui do nosso estado, né? Então isso já é a primeira coisa que me chamou atenção quando eu cheguei lá.
Exato. Além disso, a gente tem os monumentos, né, que a gente criou lá. Então a gente tem a pirâmide, a menor, e a pirâmide, que é um grande monumento escalonado, que está sendo construído, né? Então acho que você viu, né?
Quando eu fui há três ou quatro anos atrás, estava na fundação. Eu entrei na pirâmide menor,
isso,
né? Que é uma casa, assim, mais ou menos do tamanho de uma casa, no formato de pirâmide.
De pirâmide.
O tamanho, né? Entrei, muito legal. E aí eu fui ver a fundação, e é enorme, deve ter crescido bastante já.
Cresceu, nossa, bastante. Então, o primeiro andar já cobriu, né, já tá ok. Essa parte da base, então, já tá começando no segundo. As colunas já estão subindo, então, a gente tem fotografado, registrado tudo esse processo, né. E daqui a pouco já vai ficar pronto aí esse grande monumento aí, que na realidade vai ser um grande polo comercial, né. Então, além das salas comerciais que vai ter ali, cinema, biblioteca, nós vamos ter essas salas também. Assim como a gente tem todos esses estudos, essas pesquisas, a gente vai ter essas salas também nesse grande monumento.
Que legal, que legal. E vai ser um dos maiores monumentos escalonados, é assim que fala, né?
Isso.
Da América do Sul, é isso?
Exato. Então, ele tem 63 por 63 de altura. 63. Então, 63. Gigantesco, né?
Já imaginou, gente? A gente acha que... Pode falar a palavra pirâmide?
Pirâmide.
Pirâmide, né? Pirâmide tem no Egito, tem as pirâmides mais lá no México, né? Tem em outros lugares do mundo, mas aqui no Brasil, no Mato Grosso do Sul, a maior pirâmide da América do Sul.
Exato.
Assim, diferente. A gente não esperava isso aqui no nosso estado e realmente é algo de trazer orgulho mesmo, é algo bem diferente.
Bem diferente. Até porque, assim, pra gente poder construir essa estrutura toda que tem em Ziggurats, das casas, da arquitetura, inclusive do grande monumento, então, essas pesquisas que a gente fez, né, em vários países que nós fomos pesquisar, inclusive quando a gente foi no Egito também, né, a gente conseguiu chegar até Saqqara, em outros lugares que também temos as pirâmides, no México, então em vários lugares a gente foi fazer essas pesquisas para poder estudar essa estrutura, né, o que gera ali, que energia que gera ali, que energia taquiônica é essa que gera ali, para que a gente conseguisse também fazer essa estrutura e gerar essa energia aqui também, né, então ela também, além dessa parte assim, dessa expansão da parte econômica e todo o desenvolvimento que vai ter, que está tendo já na região ali, essa parte é muito importante porque é aquilo que a gente percebe assim, a tecnologia que nós tínhamos há milhares de anos atrás, né, Ulisses? E a tecnologia que a gente pode sim, através dessa parte de energia eletromagnética, trazer isso para cá também, né? Então, através desse grande monumento, do monumento menor que nós fizemos o teste, né, essa pesquisa, e agora estamos fazendo esse grande monumento, é possível gerar essas energias todas para que a gente consiga propagar isso, né? Então, todas essas pesquisas a gente realizou durante esses anos para conseguir realizar e fazer essa estrutura que nós temos lá hoje em dia.
Fantástico. Outra coisa que vocês têm ali, que é única no estado,
Pelo menos foi o primeiro, né? Vocês têm um maior observatório do...
O primeiro
observatório aqui do estado foi ali.
Isso, exato.
Conheci também.
Você conheceu.
Enorme, para ver as estrelas. Assim,
exato.
Enorme espaço.
Então a gente utiliza lá bastante para a gente fazer os nossos estudos, né? Relacionados à parte astronômica. Então, primeiro, nosso observatório, que nós temos muitos anos lá. Temos vários sensores, câmeras, né? Várias formas de monitoramento que a gente utiliza lá. E aí, de uns anos para cá, ele foi transformado em SICTEC, né? Então, na realidade, a gente fez algumas modificações nele e agora ele é um centro de inovações de ciência e tecnologia. Então, a gente conseguiu agregar mais coisas, né? E nós estamos aumentando essa estrutura para deixar ele bem maior. Então, quando você foi lá, não lembro se a gente estava nessa transição aí, né, para o SICTEC, e aí a gente está fazendo algumas modificações lá para aumentar, para expandir. Né? Então, lá a gente tem esse monitoramento que a gente faz, né, seguido, e a gente consegue captar imagens do céu, né, documentar bastante coisa ligada a essa parte da astronomia também, esses estudos que a gente faz.
Legal. Larissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Ziggurats é conhecido por uma comunidade de estudiosos mesmo, uma comunidade que realmente procura esse conhecimento, que vai, já sabe, mas quando a gente está aqui no Rede 360, a gente fala com todo mundo aqui no nosso estado e até quem nos assiste fora do estado, agradeço a audiência. E tem muita gente que talvez procuraria, ficou interessado, como turismo mesmo, para conhecer uma nova região do estado. Como que funciona? Vocês têm uma agência aqui, tem esse intermédio para poder levar pessoas novas para conhecer? Eu lembro quando eu fui, como eu conheço o pessoal da BDM, conheço o pessoal, eu fiquei numa pousada.
Exato.
Muito bem também, era uma casa abobadada, que então ela era redondinha em cima. Fui super bem recebido, que comida gostosa, muito gostosa a comida. Como que funciona para quem ficou curioso e quer levar a família, quem gosta de um destino espetacular e diferente, fora da rota?
Então, nós temos a Ziggurattour, né, que a gente pode passar... Vai passar o número, né, informações, exato, vão passar informações, rede social. Então o pessoal pode entrar em contato, pode ir até lá, passar um dia, ou então se quiser ficar um final de semana, né, como você falou, nós temos a estrutura lá, nós temos a pousada, entre várias outras, né, e estrutura para o pessoal poder ficar lá. Tem restaurante, então eles podem ir lá conhecer, né, entrar dentro das casas para poder também ver como que funciona, que arquitetura é essa, poder ir até o monumento escalonado, que nós temos o menor lá, que pode servir de base, né, até o grande, pra gente poder ter uma noção, assim, como que vai ficar o grande monumento, né.
Só pela fundação, vai ser enorme, enorme.
Exato. E temos outras coisas lá, né, temos o observatório, né, o SICTEC, né, que pode ir até lá para poder visitar. A região é muito bonita.
Eu fiz umas trilhas lindas, eu lembro que eu fiz um passeio de trilha muito legal.
Exato, então ao lado, aí nós temos também essa parte das trilhas. À noite, eu te digo que é um espetáculo à parte, né, céu, porque o céu...
A gente ficou em volta de uma palareira, né, um fogo.
Sim.
Um céu maravilhoso, e aí contando história, e foi tão gostoso.
Exato, então assim, é um espetáculo à parte, né, à noite, porque como lá tem baixa luminosidade, aí a gente consegue visualizar... luzes que a gente não consegue visualizar aqui na cidade, né? Então, estrelas, assim, fica muito bonito. Além disso, ao lado, nós temos também a nossa sede, que é em Ravalon, né? Então, a nossa sede fica a 4 km de distância, fica ao lado, e lá que nós realizamos as pesquisas, né? Realizamos todos os meses, a gente tem encontros lá, onde vai os pesquisadores todos, né? Então, em torno de 1.000, 1.500 pessoas por mês, né? Vão até lá.
Também é um grande turismo, esse turismo do conhecimento.
Exato, turismo do conhecimento. Então, lá nós temos essa outra parte das ilhas também, que é possível conhecer. Nós temos alguns monumentos que os nossos pesquisadores, com os estudos todos que a gente vem fazendo durante esses anos, os nossos pesquisadores têm realizado, feito esses monumentos como teste também, até para mostrar para o pessoal a estrutura que a gente tem lá. Né? Então, além das Ziggurats, nós temos ao lado a sede de Ravalon, né, onde nós realizamos nossos eventos lá durante todos os meses, que é mais como você falou, Liz, é mais voltado assim para o turismo do conhecimento, né? Além da parte do turismo, é o conhecimento, são as coisas novas que a gente tem como aprender lá, né, a estrutura, né?
Mas se eu tô assistindo aqui a primeira vez e fiquei interessado por esse lado também, que quero conhecer mais sobre a pesquisa que você faz lá, eu também conseguiria marcar para conhecer, fazer esses dois turismos, né? Conhecer a região que é linda, realmente é linda, mas também conhecer mais sobre o trabalho que vocês fazem?
Pode, exatamente. Então, além do turismo das Ziggurats, é possível também conhecer, né, as trilhas, onde a gente faz algumas tarefas lá, e esses monumentos também de estudos que a gente tem, né, nesse local. Então é possível sim, entrando em contato o pessoal pode levar até lá.
Legal. Hoje em dia mora quantas pessoas lá em Segurados, pra gente ter uma noção?
Nossa, acho que já passou de 250 pessoas já.
É, 250 pessoas.
Mais de 250.
Juntos, uma cidade no meio do nosso estado. Realmente é uma aventura, porque é um caminho ali, esses 30 quilômetros de terra não é simples, eu lembro que, né, é uma aventura, mas quando você chega lá, você encontra uma cidade. Eles conseguiram construir tudo, desde o monumento escalonado, desde as casas, o observatório, e é muito bonitinho como vocês fizeram essa projeção, né? Realmente, o espaço de crescimento ficou muito, muito interessante mesmo. E ali, todo mundo só usa BDM?
Olha, a grande maioria do pessoal utiliza o BDM, até porque assim...
Ali internamente também?
Internamente também. Então, tudo que a gente tem, né, todas as nossas empresas lá dentro e também nas cidades, né, aqui em Campo Grande, em várias outras cidades que a gente tem nossa estrutura, nossas empresas, todas elas utilizam o BDM digital. Então, o pessoal utiliza bastante lá dentro.
Vocês têm uma conexão forte com a região ali da cidade de Corguinho, né?
Temos.
Sim, tem uma ligação, até já apoiam muito a comunidade de Corguinho, o BDM começou ali, né?
Exato.
E a cidade também tem conexão com os Igurates, eles vão lá bastante?
Também. Então, é bem interessante a pergunta, porque o que trouxe também bastante as pessoas para poder conhecer lá foi o MDPL, né? Que seguido a gente tem as transmissões.
Como é que conhece? MDPL...
É magnetismo, densidade, pressão e luz.
Ah, tá.
Né? Então é uma tecnologia que nós utilizamos o futebol para poder estar sob essa força desse MDPL, dessa tecnologia. Então muitas pessoas de Campo Grande, de Rochedo, de Corguinho, de várias outras cidades, de regiões, né, foram até lá também para poder jogar o futebol e poder interagir com essa força aí do MDPL. Então, assim, várias pessoas ali da região, como a gente tá falando do BDM, né, tanto Rochedo quanto Corguinho, praticamente o comércio inteiro, né, utiliza o BDM, a gente pode chegar até lá, adquirir qualquer coisa, mercado, material de construção, farmácia, e as pessoas acabaram indo até Dakla também para poder conhecer, utilizando aí o futebol, né, como um meio para a gente poder também fazer essa troca e as pessoas irem até lá.
Legal, vocês têm... É um outro de turismo também, vocês têm esse campeonato de futebol de Dakar.
Temos o campeonato
de futebol. Tem o turismo para conhecer a cidade, tem o turismo de pesquisa e tem o turismo esportivo também.
Exato, tem o esportivo. Então, o pessoal adora, né? Ele vai até lá, passa o final de semana lá.
Conheceu um capinho, é legal.
Você conheceu?
A estrutura também.
Exato, nossa, fica cheio, né? O pessoal lota lá. E o pessoal adora ir até lá para poder jogar o futebol também.
Transmissão?
Tem transmissão, tem a TVCH.
É sério mesmo.
Tem transmissão do futebol e tem a narração lá também, né? E aí o pessoal adora.
Da cidade?
Tem o time de Zigurates, tem o time de Dakla, né, na realidade. E o time de Dakla, eles também fazem campeonatos aqui no estado. Então, em várias cidades eles vão para poder competir também.
Me tira uma dúvida, tem alguma restrição, alguma situação que não pode, ou alguém que, não sei, criança, imagino que não, sei lá, mulher grávida, tem alguma restrição, ela é para todo mundo é bem-vindo?
Não, todas as pessoas são muito bem-vindas, né, inclusive muitas pessoas têm essa vontade de ir até lá. A gente recebe, assim, Ulisses, uma demanda grande de pessoas encaminhando mensagem nas nossas mídias sociais, sabe? Perguntando assim, nossa, eu quero ir até lá, eu quero conhecer, porque chama muita atenção das pessoas, né? Então, o pessoal adora ir até a Zigurates e conhecer. Então, todas as semanas, nós temos visitantes, vários visitantes lá e finais de semana que vão até lá para conhecer a cidade, conhecer o observatório e poder também estar interagindo, né, com tudo isso que eles veem dos vídeos, na mídia, as informações todas.
O que eu achei muito legal quando eu fui é que, para muita gente, né, tem a mente mais aberta, escolhe ir para um lugar diferente, realmente vai se impressionar. E tem algumas pessoas que talvez já ouviram falar sobre o assunto, sobre o que é pesquisado, talvez se ficou um pé atrás. O que eu achei mais legal quando eu cheguei lá é a educação de todo mundo, como todo mundo é querido, como todo mundo foi educado e como todo mundo foi muito paciente para me ensinar, falar as coisas, até as coisas que talvez eu não concordei de primeiro, ou talvez eu fiquei meio assim, tiveram paciência, explicar o ponto de vista de Dakla, né, de Zigurates, E as coisas que a gente talvez não se encontrou no primeiro momento, eu nunca senti nenhuma pressão. Falei, não tem problema. É assim que a gente pensa, se quiser, tiver mais curiosidade, busque conhecimento. Ah, isso é duro demais. Mas eu nunca senti nenhuma pressão a nada. Fui muito bem recebido mesmo.
Exato, até porque eu acho que é um momento, assim, de cada um, né? Eu acho que é uma busca de cada um. Então, as pessoas, às vezes, se sentem à vontade de ir ou querem saber o que existe lá, né? Então, assim, cada um tem um momento diferente, né? De entendimento, um momento de tirar suas dúvidas, né? Até um momento para poder entender também, né? Entender aquele processo, né? Porque são informações diferentes e que mexem também. Então, isso acaba deixando, assim, as pessoas pensativas, né? Nesse sentido mesmo.
Pior curiosidade. E se eu tô assistindo isso aqui, achei o máximo, vou marcar para convidar para conhecer. Vocês recebem famílias ou pessoas para morar lá também?
Também. Então a gente tem, né, um número grande de pessoas.
Espero, como funciona?
O que acontece? Como nós somos uma associação de pesquisadores, então tem vários benefícios, né, para as pessoas que são os associados. Então um desses benefícios a pessoa pode chegar lá, se ela quiser adquirir algum lote, né, para poder morar lá ou construir a sua casa lá. Então as pessoas podem fazer isso, podem utilizar, né, esse benefício aí do associado para poder morar lá, se ela quiser, né? Então a gente tem um número grande, como a gente falou, assim, a cidade de uns anos para cá tem expandido, assim, de uma forma surpreendente, assim, gigante, né? Então, assim, aumentou muito o número de casas, o número de pessoas, né, visitando, e o número de pessoas querendo morar lá, né, ficar lá, né? Então, isso tem ocorrido bastante e é possível.
Ah, eu imagino, porque tem tanta gente querendo fugir do tormento da cidade grande, do barulho, de muita informação. Não que lá não tem informação, mas eu tô falando, assim, né, de uma coisa mais calma e mais paz, e lá realmente tem uma serenidade muito grande.
Sim, tem.
Na natureza você se sente respirando, realmente é uma calma muito tranquila. Eu me senti muito bem, fui muito bem acolhido. E me conta uma coisa, o que acontece muito com o turista que nunca ouviu falar de Ziggurats, que chega lá primeiro, que é uma coisa muito comum de perguntas, de curiosidades, de talvez uma história engraçada que já aconteceu com algum turista?
Bom, o pessoal, geralmente, eles querem muito saber sobre essa arquitetura, né? O que acontece, essa parte, assim, do o que eles dizem, né? De mistério, né? O que tem além, né? O que
gera muita curiosidade.
Exatamente, que gera curiosidade. Então, assim, dentro das nossas pesquisas de Dakhla, de várias áreas do conhecimento que a gente pesquisa durante esses anos todos, tem ufologia.
Sim.
E isso é algo, assim, que marcou muito, né? Durante todos os anos, né? Além de todas, a ufologia fica muito presente sempre. Então, o pessoal chega lá muito com essa vontade de querer saber que se existe alguma manifestação, se que manifestações luminosas são essas que acontecem no céu. Então, eles têm muito essa curiosidade de saber sobre essa parte da arquitetura, que é diferente, né? Essa cidade. E eles querem saber muito sobre essa parte, assim, ligada à ufologia, né? O que acontece? Que luzes são essas, né, que nós temos no céu? Então, isso é o que a grande maioria, né, das pessoas, assim, tem a vontade de poder conhecer lá.
Não, realmente. Eu acho que eu também fui curioso. Primeira vez que eu fui curioso para ver algo diferente, para ver se algo diferente. E, para mim, valeu muito a pena, foi muito gostoso. E agora me fala, a gente tem aqui um momento onde a gente gosta de desmistificar algumas coisas. Tem algum mito que você falaria, isso aí é só mito, a verdade é o seguinte, como funciona lá, tem alguma coisa?
Muitas pessoas utilizam, às vezes, as ziggurats, né, nesse sentido, assim, de algo de mistério, místico, né, alguma coisa de uma linguagem mais mística. Então, assim, para a gente realmente deixar bem
claro.
Claro que toda a estrutura que nós temos ali, tudo que a gente realiza dentro de Dakhla é bem voltado para a parte da pesquisa. Então, tudo que a gente já pesquisou esses anos todos, né, de expedições, de estudos que a gente fez, da parte genética, da parte da matemática universal, da astronomia, de tudo isso que a gente pesquisou, a gente está colocando, né, em ação, né, através... passar os conhecimentos para as pessoas através dos vídeos, das informações e da cidade também. Então, tudo que a gente tem ali de estrutura montada é realmente dos estudos que a gente realizou, dos estudos que a gente vem realizando durante esses anos todos. Então, assim, o pessoal volta, assim, muito às vezes os assuntos para uma parte mística, mas na realidade...
Mais que isso.
Exatamente, né? A gente tem uma parte de pesquisa que a gente realizou durante esses anos todos, esses estudos, que a gente consegue estar colocando em ação conforme a gente vai desenvolvendo mais, né, esse lado.
Perfeito. E me fala uma coisa, então. Agendamento, a gente falou que vocês têm uma agência, né? A Taquatur?
Isso, a Ziguratur.
Ziguratur.
Isso.
Ziguratur. É acessível esse passeio? Consigo fazer com a minha família?
Sim, é acessível.
Dá pra gente falar um pouquinho de uma média de valores, pra gente, né, poder já convidar vocês que têm interesse de conhecer, né, de procurar no site, nas redes sociais, pra gente saber como que funciona.
É acessível sim, né, pode ir famílias, né, várias pessoas às vezes escolhem poder ficar um dia, ficar mais de algum dia, ficar um final de semana, e aí dependendo...
Passei a noite, eu gostei muito.
Dependendo dos dias que você for ficar... Você pode estender mais para poder fazer nas Ziguratis, aí você pode fazer na sede de Dakla também em Ravalon. Então depende bastante de cada ou família ou de cada pessoa que vai até lá, tá? Mas é bem acessível, é tranquilo, você pode escolher, né, os lugares que você quer ir ou as trilhas, né? Se você consegue ficar mais dias, pode fazer algumas trilhas mais longas, né? Ou fazer algo mais curto só nas Ziguratis, então é super acessível.
Ah, eu recomendo. Primeira vez, assim, eu fiquei uma noite, né? Passei 2 dias, uma noite. Consegui ver bastante, gostei muito. Uma coisa que me marcou, por mais que a nossa comida sul-mato-grossense, mas muito perfeita. Então, comida também é tranquilo lá.
Tranquilo.
Gostosa a comida.
É tranquilo e pode pagar em BDM também, né?
Tá vendo? Pode pagar em BDM.
Pode pagar em BDM.
Valoriza, com certeza.
Exato.
Então, tá bom. Fala pra gente. Um último recadinho pra quem ficou interessado sobre Ziguratis, sobre Dakla Pesquisa, quer ir lá, quer levar a família. Uma última mensagem pro pessoal que está assistindo.
Bom, então, falar pro pessoal que... Sejam à vontade para poder conhecer Ziguratis, para poder conhecer Dakla, né? Através das nossas mídias sociais, a gente tem muitas informações que a gente divulga, nossas pesquisas, o que é Dakla, o que Dakla vem fazendo durante esses anos todos, né? Então, a gente divulga bastante coisa. E as pessoas que se sentem interessadas em poder conhecer mais, sintam-se à vontade para conhecer Ziguratis, para conhecer a nossa sede, né? E que esse ano consigam... Muitas pessoas chegarem até lá, né, 2026 aí, e que qualquer dúvida que tiver, tem as nossas mídias sociais também.
Então, rede social é um canal.
Exato.
Tem o telefone também.
Nós temos telefone, exatamente.
Vocês.
Nós temos o nosso site, né, nossas mídias sociais, e o nosso YouTube, que tem bastante vídeo também, que onde fala sobre as Ziguratis, a nossa estrutura, e o que Dakla tem feito nos últimos anos todos aí.
Perfeito. Mais ou menos quanto tempo de Campo Grande?
Mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo.
Tá, 1h30, 2 horas.
Isso. Mas
não é longe. Gente, é um destino extraordinário, um destino fora do roteiro comum para quem já conhece Mato Grosso do Sul, né? Não só nós que somos aqui, mas quando a gente traz amigos de fora, é algo diferente para a gente propor, né? Foge um pouco de Bonito, foge um pouco do Pantanal, e realmente é uma área muito bonita, perto da gente, que vale a pena conhecer. Se você é aventureiro, se sua família gosta de coisas novas, eu recomendo. Foi muito divertido, foi muito bem recebido, de verdade, foi muito bem recebido. Muita coisa legal, eu aprendi um monte de lugar que eu não conhecia, que até... Deu uma bronca pessoal aqui pra mim que eu tenho que conhecer. Vamos esforçar mais da próxima viagem, parar de pensar que só tem fora do estado, fora do país. É aqui no nosso estado, lugares muito lindos que a gente tem que ter orgulho e cuidado. Então é isso, gente.
E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação.
Cidade.
Cidade FM.
Ligue. Ligue e participe.
Cidade. Ai, mano, te liga.
Porque rádio boa. Desde criança.
Programa O Melhor da Cidade. Oferecimento.
Metal Sul Pré-Fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
Cidade. Cidade.
Vamos sintonizar. Muita alegria e energia no ar.
Cidade FM.
Muito bem, Cidade. 1h34. Ótima tarde para você que tá ligadinho, sintonizado, curtindo a nossa super programação nessa sexta-feira maravilhosa, dia 31 de julho, último dia desse mês eterno. Meu Deus do céu, esse mês parece que não ia acabar. Tudo bem com você? Uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo à nossa programação. A minha, sua, nossa, ZYC 92197,9. Organização Evan Paes Barbosa. Direção comercial é dele, Sérgio Batista de Oliveira. Eu sou o Ariel Marcos. É muito bom estar te fazendo companhia nessa tarde. Hoje estarei aqui substituindo com muito carinho aqui minha grande amiga Fábia Siqueira, que não pôde vir hoje, né, por motivos de compromissos lá na TV. Mas a gente está aqui sintonizando.
Muita alegria e energia no ar.
muita alegria e energia positiva para você nessa sexta-feira. Participe aqui, tá? 1h34. Você manda para cá o seu WhatsApp, 991565900. Na cidade. Absoluta. Absoluta, com certeza. Graças a você do outro lado aí do rádio, sempre, né, com a gente aqui, fazendo dessa a emissora número 1 do estado em audiência, com certeza, né? Tudo isso devemos a você, tá bom? Então é isso, né? Depois desse super showzaço, né, de comunicação, agora há pouco, né, do meio-dia às 13 com o Og Ibrahim, eu aqui nas operações, né, e também o Gabriel Félix e os nossos correspondentes também. Agora a gente chega, né, depois também dessa pausinha aqui do programa 360, o Rede 360 com Ulisses Serra. Agora sim, oficialmente estamos no ar aqui até às 15 de hoje com o Melhor da Cidade, e logo após tem o Zé Carlos levando para você muito sucesso também no sertanejo classe A. Coisa boa, né? Vamos de sucesso então para começar aqui a nossa programação de hoje. Então bora, né? Porque o Melhor da Cidade tá no ar e vai começar muito bem, vai começar simplesmente irresistível. Com eles, Zezé de Camargo e Luciano, Irresistível, 1h36.
Só uma noite com você.